Muito boa tarde, pessoal. Mais um IGCast para vocês, Thiago aqui. E só um aviso, caso eu fique rouco, já peço perdão de antemão, mas vamos nessa. E aí, Gu, beleza?
E aí, Iagão, beleza? E aí, galera, tudo em ordem?
Chique, Gu, mais uma semana, Páscoa.
Isso, chocolate, né?
É, óbvio, já adiantou, já. Chocolate. Época de chocolate, né, cara?
Ainda bem que em casa não tem, né?
Não tem?
Ah, nós temos chocolate todo dia, na verdade. Então eu não tenho porquê comprar
um ovo.
Mas
você costuma comer ovo?
Ah, sinceramente, eu gosto de fazer, mas correria legal. Desse ano não permitiu, não.
Nem mas aqueles de colher, nada?
Então, eu gostava de fazer esse, né? Mas comprar assim tá mais difícil. Então. Eu falei pra Carol, né? Como a gente. Todo dia a gente come um pedaço, não tem o porquê mudar isso do.
É.
Brincadeira.
Vamos continuar comendo normal.
É.
Da hora. Então, hoje o assunto tem a ver com isso.
Não, mas se eu ganhar um ovo, eu aceito.
Beleza, quem quiser mandar aí fazer um patrocínio pra nós, um ovo de Páscoa.
Vai que, né?
Vai que. Mas é isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta pro Segu. Só o treino emagrece as pessoas?
Não, Iago.
Não? Não.
Ô, gostaria, logo, cara.
Como assim, cara? Não emagrece, mano? Você vai treinar e não vai emagrecer? Pra que eu tô indo treinar, então? Qual a motivação da pessoa?
Então, né?
Oxi.
Não, o treino vai ajudar. Mas não é só o treino que faz emagrecer, né? Que eu falo que é uma mágica, né?
É.
Emagrecimento. Porque eu penso assim, pô, a pessoa vai lá treinar de uma hora a uma hora e meia. O normal aí, né? E o resto do dia dela? Tipo assim, né?
O treino dela não é uma hora, né? O treino dela é as outras 23.
Entendeu? É isso. É as outras 23 horas, como fica? Olha, tem que dormir e tal, né? Mas e as alimentação?
Sim.
Então, por isso que a gente fala que não é só o treino, né?
Quando a gente fala de treino, a gente precisa deixar claro pro pessoal que quando a gente treina, a gente solta calor. Esse calor, ele é metrado, né? Vamos falar assim, existe uma metragem que é as calorias que a gente conhece. E aí a gente tem que pensar o seguinte, pra viver a gente já gasta uma quantidade de caloria. Quando a gente treina, a gente gasta um X a mais. E esse X a mais varia muito. Tem pessoas que chegam na academia e realmente treinam. Em meia hora elas fazem um treino totalmente intenso e perfeito. Sim. Teve aquele gasto de 400, 600 calorias, dependendo, mas foi muito, muito intenso. Agora tem outras pessoas que vão para aquele migué, né, pra ficar mais fazendo aquelas séries de levantamento de WhatsApp, né? Séries de Instagram, mas aí elas vão gastar naquelas suas uma hora e meia que elas vão gastar 100 calorias, 50 calorias, dar uma andadinha na esteira.
É que na verdade não é série de WhatsApp ou Instagram, né? É o descanso, né?
É o descanso.
Tá, então faz aquela série até 10.
É isso.
Aí depois um intervalo de
10 minutos.
6 minutos, né? Por que não? Porque tem que rolar o Reels lá, né?
É óbvio.
O que
não,
tá acontecendo aqui?
Aí chega um parceiro dele lá, você vai trocar uma ideia, né? Colocar o papo em dia. Muito mais importante. Mas enfim. Aí a pessoa vai lá, gasta suas 100 calorias em uma hora e meia. Aí ela vai e fala assim, nossa, mas comecei a ir pra academia, não mudou nada na minha vida. Aí ela sai da academia, ela faz sua alimentação normal, ela pode até estar comendo melhor. Não vai adiantar. Por causa do déficit calórico. O que seria esse déficit calórico? Seguinte, pessoal, você imagina que você tem que comer 2.000 para viver. Ou seu corpo gasta 2.000 para viver. Então, automaticamente, tem que comer quantas? 2.000. Para ficar pelo menos 0 a 0, seu corpo não sentir fome.
E vida que segue, boa.
Metabolismo legal, mantendo ali. Tá. Aí você vai e, normalmente, não mede o que come, então acaba passando. Tudo que passa, armazena. Então é assim que você engorda. Aí você tem um superávit calórico. Agora, se você gasta mais do que você está comendo, por exemplo, você comeu pouco, fez jejum, ou sei lá, você andou mais, fez mais atividades em pé, você gastou, teve um gasto maior, aquelas 2.000 que você manteve, porque é a sua rotina mesmo, só que você gastou 2.200, então você teve um déficit de 200. Aquilo significa que você vai perder muito peso? Não. Mas significa que você está...
Sim.
Possivelmente no caminho para perder.
É, porque a ideia não é pensar num dia, né?
Exatamente.
Porque o que acontece muito, a galera faz alimentação legal ali de segunda a sexta, aí depois chega no final de semana, ou sexta-feira à noite já começa a mudar essa alimentação. E às vezes o mudar é muito brusco mesmo, tipo assim, abandona, né? É, come lanche, pizza, sai, bebe, que a galera acha que não tem caloria o álcool,
exatamente,
né?
Exatamente.
E bebe.
Ah, eu vi hoje um negócio desse, falando de que o gin tinha pouco álcool, pouca caloria. Aí o gin, 100ml de gin, tinha 260 calorias. De whisky tinha 250, de vodka tinha 240. Só que você bebe só 100ml? Você bebe uns 300ml, só aí já foi quase 1000 calorias.
Entendeu? Aí mais a alimentaçãozinha que ela teve antes.
Não, mais o salgadinho e mais o refri, né? Que ela misturou, ou energético.
Entendeu? Então, aí a semana tá muito legal, final de semana, bum. Aí se a gente for fazer a média da semana, exato, de segunda a domingo, acaba sendo maior do que o déficit calórico, né? Porque a gente pensa no dia, né?
Vamos pensar numa pessoa que se alimente e precise de 2000 pra viver, certo? A gente vai colocar numa semana, tá, pessoal? Imagina, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. São 7 dias. Então seriam 14 mil na semana que a pessoa tem que ingerir. Aí ela vai, ela fala, não, vou fazer um déficit calórico, vou comer 1.500 todos os dias. Aí ela vai lá, come seus 1.500 durante os 5 dias e tal. Só que aí naquele fim de semana, na sexta, no sábado e no domingo, ao invés de ela continuar comendo 1.500 ou passar para 2.000, 2.200, que é 700 calorias a mais, você já vai estar comendo uma refeição livre, 700 calorias é uma refeição livre. Não, ela vai lá e ela come 2.000 a mais, né? Então ela vai de 1.500, ela come 3.500. Não é difícil comer 3.500 num fim de semana. Então, na hora que você olha no todo, aquilo que parecia ser impossível de bater, os 14 mil, já que você está fazendo 1.500 por dia, no fim de semana você já foi para 16. Entendeu? Então, é esse pensamento que as pessoas têm que olhar. Aí ela fala assim, ah, mas eu treino para comer. Não, pode ser. Mas aí você não vai poder reclamar, né?
Sim.
De como tá
seu
corpo.
Ah, tem que aceitar, né? Se tiver essa aceitação, show de bola.
É, e outro, né? É claro que você fazer exercício, independente da maneira que você come, já é um caminho.
Sim.
Mas isso não significa que você vai ter o resultado só treinando. É claro que o treino ajuda, ele vai ter o gasto calórico, ele vai estimular, né, a síntese proteica para você hipertrofiar.
Sim,
quando você está comendo, desculpa,
quando
você está comendo mais e você treina, você tende a hipertrofiar, melhor ainda. Então essas pessoas, elas vão perceber que o músculo vai começar a aumentar, ela vai ter muito pump por causa que ela tem muito carbo, né? Então alguns pontos são até interessantes, mas a gordura vai continuar lá.
Sim. É igual você falou, né? Tipo assim, a ideia, na verdade, não é que ela não possa comer nada de errado, né?
É.
Tipo assim, errado que a gente fala é a refeição livre aí, né? O lanche, a pizza, as coisas gostosas, né?
É.
Ou as mais gostosas. Mas só que, tipo assim, exemplo, acordou no sábado, não trabalho, não vou treinar, mas mantém a alimentação isso, como se fosse o seu dia normal. Ah, à noite eu vou sair. Show de bola, eu vejo com bons olhos. Pô, não treinei. Ah, então de manhã eu vou fazer um jejum. Porque à noite eu vou sair. Pô, legal, estratégia boa. Então tem várias estratégias, né? Em relação ao treino, igual a gente fala, não é só pensa na caloria que ele gasta, né?
É, lógico.
É que é um geral. Mas essa é a ideia. Ajuda muito. Ajuda muito. E outra coisa que eu acho que é muito importante no emagrecimento, além do treino e dieta, eu acho que é o psicológico.
Ah, é.
Porque a galera, ela quer tudo imediatismo, né? A galera quer olhar no espelho e falar, oh, não tô emagrecendo. Aí olhou de novo, não tô emagrecendo. Aí ela abandona o bar. E na verdade ela está. Só que...
Aí tem dois fatores, né? Primeiro, as imediatistas que querem aquilo, tipo, um dia ela já emagreceu 2 quilos. Que é possível, mas é difícil. E aquelas pessoas que encontram um platô no meio do caminho, né? Que elas já estão na dieta faz 6 meses ali, e aí do nada ela para de emagrecer. Aí ela fala, putz, começa a desanimar. Então, aí é que entra a consistência do treino, né? Em ajudar a pessoa, ela olhar e falar, pô, já tô treinando há tanto tempo. Vai dela conversar com o professor e falar, professor, vamos fazer um,
isso,
um
treino
melhor,
isso,
né? Vamos tentar gastar mais, fazer um cardio maior, não sei, pra você tentar gastar mais, mudar a estratégia, estimular o corpo de uma maneira diferente para que ele volte a gastar mais e continue esse processo de emagrecimento.
Sim.
A gente vê isso muito com bariátrico, né? Bariátrico, ele começa a emagrecer muito, óbvio, só que aí tem um ponto que ele fala, nossa, não perco mais. Por quê, né? Porque já chegou aquele limite basal ali que é muito difícil você quebrar o platô. Aí é o momento de a pessoa tentar conseguir comer mais, que aí já é um processo difícil, né? De um bariátrico voltar a comer mais, mas só comer certo.
Sim. Esse é. Você falou a palavra-chave, comer certo, né?
É. E além de manter um nível legal de treino, porque conforme a pessoa bariátrica vai emagrecendo, ela vai, se ela vem treinando, agora se ela não treina, ela fez a bariátrica, ela só está emagrecendo, pela, né, por ter cortado a alimentação, não treinou, ela vai ter problemas, porque ela vai ficar fraca, muito fraca, né, o excesso de pele vai ficar maior ainda, e isso vai atrapalhando cada vez mais ela, né?
Sim, total, né? Igual você falou, né, em questão de...
Atrasa muito.
Da saúde mesmo, né? Articular, né? Essas coisas todas.
Vai ficando frágil. E aí é que entra também a importância do exercício. Em olhar para o exercício não só como emagrecedor. Ele realmente emagrece. Se você pegar e for lá e fazer seu treino, ele vai te ajudar. Mas as pessoas, elas precisam olhar em como elas treinam. E é isso que a gente pode falar agora. Quais são as formas que você acha que mais emagrece no treinamento? Formas de treinar.
De treinar? Ó, cara, eu acho que todo mundo deveria fazer força, porque força é princípio, né? Igual fala, é uma capacidade do nosso corpo, então todos devem realizar. E quando você faz um treino de força, ajustado ali, né? Não é você chegar lá e erguer um monte de peso.
É,
mas o gasto calórico é muito alto, porque realmente exige demais de você.
Uhum.
Eu usaria muitos exercícios ali, multiarticular, que também tem um gasto calórico maior, pensando nessa parte. Eu falo, é várias estratégias, às vezes um exercício combinado, pausa ativa, tem muita coisa que você pode fazer durante um treinamento que aumente esse gasto calórico e ajude um pouco mais nesse processo de emagrecimento, né?
Pausa ativa que você fala é legal, né, pro pessoal entender, é quando você faz, por exemplo, sei lá, seu supino e aí ele vai, em vez de ele ficar esperando, ele vai pra esteira, ele faz um abdominal,
isso,
né, ele faz um agachamento, qualquer coisa assim. Onde você não fique parado. Além de dar uma dinâmica melhor pro treino, né? Pode aumentar ainda mais seu gasto calórico. E aí entra aqueles fatores, né? É, a gente fala de treino, mas a gente não fala só o treino musculação. A gente pode falar também do treino cardio.
Sim.
Né? E eles têm no metabolismo funções diferentes. É, modos diferentes da queima calórica. A gente sabe que pode ser tanto em alta intensidade do cardio, como baixa intensidade do cardio. E dependendo da forma como você faz, tempo, né, e a intensidade ali do exercício, vias são alteradas. Então, quanto mais longo, mais existe a oxidação da gordura, né, em baixa intensidade. Só que aí a pessoa tem que analisar. Quem tem uma hora para fazer, né? Quem tem essa uma hora para ficar na esteira andando a 4 km? E outra, quem gosta, né? É difícil você encontrar alguém. Aí você vai, utiliza do HIIT, 10, 15, 20 minutos. Só que aí você fala, pô, será que a articulação ela tá
preparada, né?
Preparada pra fazer? Então existem muitas maneiras de você atingir, né? E falar assim, pô, qual é o que mais emagrece? Realmente, possivelmente é aquele que mais vai existir um gasto, na minha concepção, é aquele que maior vai existir um gasto calórico no menor tempo possível. Então, por que eu falo isso? Porque ele é mais fácil de aderir. Para a pessoa, existe a diferença entre adesão e aderência, né? Adesão é quando a pessoa faz, as academias ela tem muita adesão, né? A pessoa vai, compra o plano, beleza,
faz.
O problema é a aderência, é o ficar, né? Então eu acho que é mais ou menos isso, quando a pessoa vai, ela faz o cardio de 50 minutos, ela faz a primeira semana, aí já começa a aparecer um compromisso, ela perdeu um dia, ela já é desmotiva, então é aquele que... Por isso que eu acho que quanto mais rápido, mais eficiente for, é melhor para a pessoa. Agora, é claro, né? Aí tem que olhar, ela está preparada para isso. Né? Então, é difícil. Bom, eu acho que emagrecer é uma questão muito difícil, né, de falar, mas eu acho que a melhor maneira, né, eu já vi... muita gente comparando, qual emagrece mais, o crossfit ou a musculação? A corrida ou a musculação? Cara, qualquer coisa vai te emagrecer se você fizer bem feito, né? Se você buscar o que a gente vem falando pra você, é fazer sério, é fazer de maneira correta, é buscar, né, o melhor caminho, perdão. Então, acho que emagrecer, ele é... simples, o caminho é simples, mas é difícil de ser feito. Então, não sei, cara, não sei. Eu acho que existe muita coisa por trás do emagrecimento. Muita coisa por trás.
Eu concordo total com você. Eu acho que é um caminho que todo mundo sabe, sim, conhece.
Exato.
Mas é difícil ser seguido, porque tem que, dependendo da pessoa, tem que se abdicar de algumas coisas, ou de muitas coisas. E elas não querem fazer isso.
E quando a gente fala de uma vida saudável, né, a gente tem que olhar para dois espectros. A gente tem que olhar para o espectro interior e exterior, fatores interior e fatores exteriores. O interior é a parte hormonal, é a parte, né, metabólica ali do corpo que necessita do alimento para sobreviver.
Sim.
Ok. Mas é claro que o corpo ele é altamente adaptável. Ou seja, se você se acostuma a comer muito, o corpo ele vai pedir muito, hormonalmente falando. E ele vai sentir caso você tire, né? E a parte externa que eu acho que é o que mais atrapalha. Por quê? A parte externa é o quê? É o teu pai, é a tua mãe, é a tua avó, é a tua namorada, é os teus amigos, que é aquela influência de tipo, eu ia treinar naquele momento, mas me chamaram pra sair, decidi sair. Ah, eu fui viajar com a minha família. Ah, eu ia fazer uma minha refeição tranquilo, não ligo mesmo, mas os amigos me chamaram pra um jantar. Minha namorada me chamou pro jantar. Você não vai recusar,
sim, entendeu?
Então, você ia treinar naquele momento, só que aí o trabalho foi mais, falou mais alto. Aí você vai falar assim, puxa vida, né? O que me atrapalha? Mas aí você não consegue perceber que o erro tá em você mesmo, né? Tá na sua falta de constância. As pessoas gostam muito de jogar a culpa pros outros.
É achar um culpado, né?
Exatamente. Ah, o culpado é a minha ansiedade. É o que mais as pessoas falam. Eu não tô falando que não é um problema. Lógico que é um problema a ansiedade. Isso aqui poderia ser um tema de um podcast inteiro, ansiedade. Só que ela não pode ser usada como muleta. Como várias coisas a gente já falou aqui que pode ser usada como muleta. Porque se ela é usada como muleta, ela nunca vai sair de você. Né? E a pessoa vai continuar a ter o problema que causa a ansiedade dela. E vira aquela bola de neve.
Sim.
É um círculo.
É, eu acho que... Acho não. Uma certeza que eu tenho é que o primeiro passo pra quem quer emagrecer, né? Tem que vir dela. Ela tem que querer de verdade. Se ela fala, não, eu vou...
Exatamente.
Aí ela vai mesmo, porque ela vai seguir uma alimentação saudável, vai treinar, vai viver uma rotina melhor de vida. Quando a gente fala treinar, às vezes você fala, ah, mas eu não gosto de academia. Pô, mas vai caminhar. Uma pessoa que não caminha e começa a caminhar, já é um ótimo passo. Vai pedalar, ah, gosta de pedalar, vai pedalar. Assim, fazer alguma coisa, né?
Cara, eu conheço uma pessoa que ela tava treinando na academia, normalmente, né? Depois do serviço, lá pelas 6, 7 horas. Aí agora entrou um período onde o trabalho dela não vai mais até as 6, vai até as 9. Aí ela falou, bom, agora eu tenho que parar de treinar. Aí ela tava conversando comigo na academia, eu falei, não, mas você não precisa parar de treinar. Treina na sua casa. Aí ela falou, não, mas não dá motivação. Eu falei, claro que dá. Motivação tem que vir de você. Sim. Você vai ver que você, assim, não vai perder o que você ganhou até agora. Vai conseguir manter seu sono legal e tal. Ela falou, ah, vou pensar. Aí beleza, aí ela pegou, né? Seriam 3 meses que ela ia passar longe da academia. Aí ela começou a treinar na casa dela, depois do serviço. E ela, outro dia ela mandou pra mim, ah, tô dormindo bem, tô me sentindo bem. Entendeu? Tem dia que eu chego muito cansado e não treino, mas a maioria dos dias eu tô treinando. Pô, cara...
Não é regra, né? Não é uma vida de só regra. É só manter uma constância, né?
Exatamente. Aí quando ela voltar pra academia, ela vai estar bem melhor, entendeu? Não melhor, talvez, como ela estivesse, se ela continuasse na
academia.
Com todos os artifícios da academia. Mas, cara, ela vai continuar ativa, fazendo um ótimo exercício, cansando da mesma... Talvez gastando a mesma caloria, ou até mais. Porque na musculação ela ficava mais estática, né? Em casa a gente tem que improvisar mais, coloca um pouco mais de intensidade, né? Sei lá, coloca um burpee, né? Coloca alguma coisa assim. Se aumenta a intensidade, que ela não está acostumada na musculação. Deu um estímulo diferente, o corpo até responde melhor. Né? Então, são maneiras. Então a gente pode falar que o treino emagrece? Sim, claro. Mas o treino emagrece? Não, claro. Entendeu? Então é complicado.
É, acho fatores, né?
São fatores, exatamente. É aquilo que a gente fala. Tudo envolve muita coisa. Na nossa parte, tudo envolve muita coisa. Não existe uma certeza. Esse é o maior problema, né? Porque a gente pode passar a receita aqui, ó, pessoal, é o seguinte, ó, a maioria das pessoas, em média, tá, come 1.900 calorias. Então, todo mundo agora vai comer 1.400. Vai fazer 30 minutos de cardio para manter a saúde, tá? Não precisa ser muito intenso, mas uma corridinha ali em 7 km por hora. E aí você também vai fazer um treino de musculação ali, é, 4 vezes na semana pelo menos, dividindo os grupamentos musculares, fazendo pelo menos os básicos, né? E pronto, acabou. E dorme de 6 a 8 horas, tá bom? Bom, essa é a receita. É a receita, não é?
Sim.
Mas faz?
Não.
Não. Porque às vezes tudo isso não se adapta em nada àquela pessoa. Às vezes aquela quantidade de caloria não é pra ela, às vezes ela não tem aquela possibilidade de sono, às vezes ela, sei lá, não pode treinar naquele momento, né?
É muita coisa, né? É muita coisa, na verdade, né?
Que envolve emagrecimento. Então, emagrecimento é algo muito complexo, né? Que ele deve ser olhado em você. Você tem que olhar no espelho e não se ver o corpo assim, falar, nossa, não gosto do que estou vendo. Não, você tem que olhar no espelho e fazer a pergunta pra você: o que me fez chegar nesse peso? Aí você vai se analisar. Ah, foi a ansiedade. Ok. Mas o que levou a minha ansiedade? Ah, foi a faculdade. Tá, mas por que a faculdade te levou a ansiedade? Você vai, o que você vai fazendo? Você vai se descobrindo.
Sim.
Que é algo que a pessoa não faz. Ela entende, ela não quer entender o problema dela. Ela vai no psicólogo, o psicólogo costuma fazer isso. Mas é ela mesma entrar no pensamento dela e buscar entender o que causou que ela engordasse.
O que está acontecendo, né? É isso aí.
Por quê? Porque assim ela vai conseguir tirar da raiz. Agora ela fala, ah, é ansiedade. Aí ela vai lá e toma o ansiolítico dela, tem colateral e não muda muita coisa. Ela vai continuar ansiosa do mesmo jeito. Aí o que fez? Só tentou podar, entendeu? Podar não adianta. Tem
mascarou,
que tirar,
né? Mascarou, só.
Então, às vezes, as pessoas ficam nesse ciclo vicioso aí, né? De tentar e bater a cabeça, e bate a cabeça, porque ela não sabe o que levou ela àquele lugar. Então, esse é outro ponto muito interessante.
Sim.
Às vezes, ela fala assim, ah, eu odeio treinar. Se odeia treinar, alguma coisa você vai gostar de fazer. Alguma coisa você vai gostar. Pega uma bicicleta, coloca na sua sala, assiste uma novela, fazendo uma bicicleta, cara. Pega aquele pedalzinho que você fica sentado no sofá e só fica girando. Já é um gasto calórico a mais. Entendeu?
Já está fazendo, né?
Então é mais ou menos nessa pegada. A gente vai fazer esse podcast mais rápido hoje, mas é só para mostrar que o treino, ele é muito importante se você quer emagrecer. Mas desde que ele seja feito da maneira correta e que você perceba teu entorno, né? Que você perceba que o treino é só aquilo que vai estar mostrando para você que você pode, que você é capaz mesmo de realizar aquilo de uma maneira saudável, se fortalecendo, mostrando para o seu corpo na parte interna que ele está seguro, além de te estimular a querer continuar, te dar um motivo. Né? Porque normalmente é assim, o treino às vezes ele puxa a dieta. Legal, resolvido. Agora, e não é falar assim, pô, comecei a treinar, vou emagrecer. Não é assim. Então as pessoas elas têm que tirar, né, a mãozinha ali do olho, abrir a mente e falar, olha, opa, eu tô desse jeito. Né?
É, o que muito acontece, que dá pra perceber, é que a pessoa fica às vezes muito presa na balança, né? É peso.
Esse
da
é
balança.
Outro ponto.
Então, uma pessoa que pesa 70 quilos, ela quer emagrecer. Aí ela tá começando a treinar, tá na alimentação, tá acontecendo 68 ali, depois de 6 meses, 68. Fala, mas não emagreço mais. Aí o Kai, você fala, não emagreço mais.
Aí a pessoa olha no espelho, ela tá bem.
Tá bem diferente. Nossa, tá totalmente diferente. Mudou o corpo dela inteiro. Mas não emagreço mais. Tipo assim, fica presa no peso, no 68. E não percebe o quê? Que ela realmente teve uma troca. Perdeu gordura, ganhou massa muscular. E o peso continua igual. Assim, ou diminuiu um pouquinho, mas o peso tá lá. Mas só que ela, aparentemente, por igual falou, dentro dela tá bem melhor, mais saudável, mais massa muscular. Ixi, suave. Fora também tá acontecendo. Então ela vê aquela roupa entrar, vê aquela camisa que não usava, aquela saia, aquela calça que não entrava, aquela foto que ela vê de 6 meses antes, ela falou, nossa.
Exato.
Então eu sempre falo para meus alunos, falo, mano, se prende em fotos e em roupa. Eu falo muito de roupa. Porque pega aquela roupa que você não usava há tanto tempo e coloca ela. pô, quero entrar nessa aqui. Entrou, quer dizer que você tá no caminho certo. Entendeu? Aí fica lá, ah, mas meu peso tá igual. Pô, mas seu corpo é diferente.
Não pesa, velho.
Não, isso não, não pesa. Pesa. Só que o mal é que pesa todo dia.
É.
Aí pensa, nossa, ontem eu acordei com 71. Hoje eu tô com 70, eu tô emagrecendo. Amanhã, tô com 71,5. Nossa, engordei 1,5 kg? Não, hein, ô louco. Não, se, não funciona desse jeito, ganhei e perdi 1 kg. É muita coisa acontecendo no seu corpo.
Exatamente, às vezes você foi dormir ali, né, e o corpo precisou reter um pouco mais de água só pra fazer sua regeneração ali.
É, você não foi no banheiro.
É, exato, você foi uma vez a menos no banheiro.
Pronto,
aí, já mudou.
Já mudou, então não é assim, né, ai, todo dia. Esquece um pouco. O fato tem que fazer, depois experimenta outros meios de avaliação, né? Avaliação, né? Super legal também, pegar fita, medir.
Aí sim, tudo bem.
Aí é.
Agora, você ter uma balança na sua casa é a pior coisa do mundo. O duro que é real isso, porque você quer pesar, né? Nossa, você vai pá. Nossa, não tô emagrecendo.
Não
é automático. E realmente, as pessoas precisam entender que é só uma métrica. Pro avaliador olhar e falar, ok, ele tem esse peso. Faz umas continhas ali, só pra bater, né, o percentual de gordura.
Só isso aí. Essa é a ideia, né? Essa é o motivo daquilo lá. Não, não ficar preso, né? Todo dia balança,
não
balança,
é
balança.
Que 80 kg é pesado e 80 kg é leve. Depende, mano. Entendeu? Não, não olha pra esse lado. Aqui, né? Você falou, é roupa espelho. Roupa espelho. É isso. Fechou?
Fechou, Iagão.
Gu, muito obrigado.
Valeu, Iago.
Pessoal, hoje foi bem mais rápido, tá bom? Mas é legal também fazer dessa maneira, mais rápido, mais curto, mais simples, né, pra vocês escutarem. Espero que a gente tenha agregado pra vocês alguma coisa. Não se pesem, quer dizer, se pesem. Bom, não sei. Aí vocês veem aí, mas eu acho que assim, se for se pesar, não fica preso nisso, hein?
Isso, falou tudo.
E vai treinar. Vai treinar e não fica passando no rios. Por favor. Fechou, galera? Tchau!
Boa, galera. Bom final de semana.
Ah, feliz Páscoa.